Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, estamos aqui com vocês para mais uma semana, como vem acontecendo há quase 6 anos, trazendo aquele nosso bate-papo semanal com os nossos convidados, para que vocês conheçam mais e mais trabalhos, fiquem antenados e ligados em tudo o que está acontecendo na cena musical brasileira. Hoje, gravando o nosso capítulo número 308, mais uma vez, como estamos fazendo nas últimas semanas, gravando online, fazendo a nossa parte do distanciamento social, que estamos passando um momento assim mais difícil, acho que, de toda essa pandemia maluca, mas estamos aqui confiantes que em breve tudo voltará ao normal, estaremos retomando as nossas atividades. Estamos aqui com os nossos convidados. Hoje vamos fazer um link Dourados, Mato Grosso do Sul, Macaé, Rio de Janeiro, e se concentrando aqui em São Paulo. Quero já dar as boas-vindas a esses convidados que estão com a gente hoje aqui. A nossa artista convidada do dia é a cantora e compositora nascida em Macaé, no Rio de Janeiro, viveu um tempo em Minas Gerais e há 2 anos está com a sua base aqui em São Paulo. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil, Uiara Leigo.
Boa tarde, queridos e queridas. Primeiramente, agradecer imensamente ao Serginho pelo convite e participar com toda a honra por ser o programa 308, como o Serginho falou. Imagina só o tanto de artista importante, amigos, queridos que já passaram por aqui, que irão passar, e como que é importante esse abraço à nossa arte independente. Eu, vinda do Rio de Janeiro, pousei em Minas e fiz um abrigo em Sampa, um abrigo especial para música. Então, é o primeiro programa de rádio que eu participo aqui em São Paulo e só posso dizer que estou muito feliz de poder também espalhar um pouquinho das minhas letras, das minhas canções e poder divulgar mais um pouquinho o nosso trabalho, até mesmo nessa distância, né? Nesse isolamento que tem trazido tantos momentos de reflexão, no mínimo, né? Desafiadores e conturbados. Prazer enorme estar aqui.
O prazer é nosso, Yara, te recebendo aqui, você vir até nós pra gente bater um papo, falar dessa batalha sua de praticamente 10 anos aí e também apresentar o seu trabalho. A gente vai destrinchar tudo isso durante o nosso programa hoje, assim como também o nosso convidado especial. A gente sempre traz um profissional que atua de alguma forma dentro da área cultural, dentro da área musical, e hoje não será diferente. Temos aqui o Vinícius de Moraes Gonçalves Mendes, a partir de agora chamarei de Vinil Moraes, ele que é de Dourados, Mato Grosso do Sul, foi criado em Campo Grande, lá no Mato Grosso, e também agora tem como base São Paulo, ele que é advogado especialista em propriedade intelectual e novas tecnologias. Vinil Moraes, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Boa tarde, Serginho, boa tarde, Uiara, boa tarde, ouvintes do programa Sons Brasil. Primeiramente dizer que estamos honrados em participar desse programa, né? A gente que sempre acompanha pelo rádio há muito tempo, sente nesse momento muita felicidade em poder participar e em poder acrescentar com o nosso conhecimento na área de direitos autorais, nessa parte de propriedade intelectual. Estamos muito felizes de fazer parte desse programa hoje.
Nós é que temos um prazer em estar recebendo vocês aqui, porque essa área que o Vinil atua é uma área que, com certeza, tanto para nós produtores como para os artistas e muitas pessoas envolvidas no meio, existem muitas dúvidas. Claro, não vamos fazer hoje uma consultoria completa aqui, mas com certeza o Vinil vai conseguir dar uma visão geral de como tudo isso funciona e principalmente da importância de registrar essa questão das obras, das propriedades intelectuais e tudo mais. Mas para a gente não perder muito tempo aqui, vamos dar início no papo. Quero chamar aqui a Uiara Leigo para falar sobre esse trabalho legal dela. Uiara, 10 anos de batalha, chamamos de batalha aqui, como eu já disse. Você que é lá de Macaé, como você disse, fez uma escala em Minas Gerais, mais precisamente na região ali de Juiz de Fora, e depois veio para São Paulo. Apresenta pra gente a Uiara Leigo, de onde veio essa ligação sua com a música e tudo mais.
Às vezes essas histórias são meio clichês, né? Mas a infância sempre marca muito os sonhos que nós vamos construir. Então, desde cedo, com apreço, um amor à música e muito por letras de música. Isso foi sempre uma curiosidade, uma tentação para mim. Meu irmão é musicoterapeuta, meu irmão mais velho. E meu pai também muito envolvido em música, mas de uma forma mais amadora, né? Então, eu cultivei aquilo ali, fiz alguns corais de música religiosa. E aí, durante a adolescência, aprendi a tocar violão, comecei a escrever algumas coisas, mas um sonho ainda distante por ser muito tímida. Eu sempre fui muito, quase antissocial. Eu sempre falei que eu era uma criança que era muito quieta, muito reservada. Então, até eu achar a possibilidade de ir para um palco ainda demorou bastante, inclusive. Daí, eu fui para a cidade de Juiz de Fora para fazer faculdade de enfermagem. Eu sou enfermeira. E nesse período, o sentimento pela música foi cada vez mais intenso. Durante a faculdade, eu frequentava os shows. Aquela fase, né, adolescente e tudo muito querendo tomar corpo. Logo após, quando eu comecei a fazer residência, eu resolvi ir pro palco. Tive um empurrãozinho de amigos, da minha companheira, principalmente, já que ela sabia que era esse o sonho da minha vida, mas eu não tinha muita coragem. E aí, eu enfrentei o palco em Juiz de Fora, então eu falo que eu pousei em Minas, porque Juiz de Fora me abraçou com todo o seu amor e seu carinho, e foi onde eu realmente comecei a lançar as minhas músicas. Participei de alguns editais de leis de incentivo, foi quando eu gravei meu primeiro trabalho um pouco mais profissional, com produção musical, com outros instrumentistas, e a partir dessa entrada eu comecei a crer mais e acreditar no que eu vinha fazer no mundo, no que eu queria mostrar, no que eu queria falar, e principalmente de alguma forma com um poder na caneta, e para essa história de ser da poesia ou ser da música, e aí eu consegui juntar esses dois no meu sonho de levar mensagens mais filosóficas, mais reflexivas, que é onde eu vejo meu caminho se formando. E em 2019, a partir de algumas feiras que eu frequentava em São Paulo, estava sendo muito bem acolhida pelo meio musical, pelos meus amigos nos saraus, Sarau do Rico, o Anderson Oliveira, que é um querido. Todos eles me acolheram muito bem nessa chegada a São Paulo. E aí eu resolvi pegar umas trouxinhas e partir para a cidade grande, né? Enorme. E enquanto isso, produzindo bastante, fazendo mais canções e entendendo como que é ter uma vida como artista independente na atualidade, né? Até que veio a pandemia e fez um choque de gestão. A gente já pensa tanto, já traçava toda uma estratégia, um caminho de autogestão que a gente fala hoje em dia do artista independente, e agora mais ainda tendo que cuidar dedo a dedo de todos os passos, todos os caminhos e as dificuldades do que está sendo ser um artista nessa loucura toda, que é loucura para todo mundo e para nós não foi nem um pouco diferente. Mas estou aqui, estou em Sampa, me apaixonei pela cidade, eu gosto de roça, mas também gosto muito do meio urbano, então São Paulo foi uma abertura também de, além das pontes, traçar novas identidades para as minhas composições. Então é um caminho que eu espero seguir muito além ainda, muita vida para frente.
Muito bom, tá aí então feita uma apresentação da Uiara Leigo. E eu vou fazer o seguinte, Uiara, já te apresentamos verbalmente, vamos começar a apresentar musicalmente. O que, que a gente pode mandar nessa largada da nossa parte musical para o pessoal começar a conhecer seu trabalho?
Ah, sim, eu preparei especialmente essa playlist, essa sequência, para apresentar um roteiro que eu tenho seguido da minha vida, das composições, de forma que façam as pessoas pensarem. Esse é um grande ideal para mim. Eu caminho com os meus ídolos e espero sempre dar orgulho para eles. Então vamos apresentar Perdendo a Revolução. Primeira composição que eu lancei durante a pandemia. Foi lançada em maio.
Vamos nessa então, Perdendo a Revolução, com Uiara Leigo aqui abrindo essa parte musical, e a gente volta daqui a pouco trazendo Vinil Moraes para o papo e dando sequência com a Uiara aqui.
Escurece, tecer poder é estar em ilusão. Em fuga e sem paz, um homem adormece, perdendo a revolução, perdendo a revolução, perdendo a revolução. Penduraram a dor à minha porta. Eu sobrevivi com a noite em busca da resposta. Esquece, perdendo a revolução, perdendo a revolução, perdendo a revolução. Seu próprio mal. A lua renasce, o sonho acontece. O verso em si não cai em tentação. O homem que cala endurece, perdendo a revolução, perdendo a revolução, perdendo a revolução.
Voltando agora, então, depois de Perdendo a Revolução com Uiara Leigo, quero trazer aqui Vinil Moraes para a gente entrar nesse assunto que é bastante delicado, complicado, mas muito necessário. Vinil, você, como eu disse na apresentação, advogado especialista em propriedade intelectual e novas tecnologias. Isso é uma coisa que muita gente tem dúvida e, inclusive, muita gente nem sabe da real importância de ter essa assessoria, de fazer esse registro, tanto das obras musicais, até mesmo como projetos e várias coisas nesse sentido. É exatamente a área que você se especializou e que você atua hoje.
Então, realmente existe um desconhecimento muito grande da parte dos artistas quando a gente começa a tratar da burocracia que a arte exige, né? Tanto para você defender os seus direitos patrimoniais, né, como os direitos morais. Eu entrei no estudo aprofundado sobre direitos autorais, propriedade intelectual, desde muito cedo, né? Eu sou compositor e sempre tive o interesse de registrar minhas músicas e saber como que eu poderia receber por conta disso. Então, logo quando eu comecei minha faculdade de Direito, eu já tinha esse foco de estudar essa parte da administração que o show business na música música tem e necessita que a gente faça, né? Eu acredito que muito da desinformação que os artistas têm hoje é porque a gente vem, de uns 20 anos para cá, passando por transições de mídia. A gente tinha primeiro o disco LP, depois veio o CD e de repente veio o MP3 e o MP3 transformou no streaming. E de acordo com toda essa evolução de mudança, de alteração do uso das mídias, as formas de se arrecadar os direitos também se alteraram e isso gerou muita dúvida entre os artistas. Alguns até, quando começa a conversar de direito autoral, já deixa o assunto de lado, porque, de certa forma, esse assunto burocrático para a arte destoa um pouco, né? Então a gente vem para dar esse suporte aos artistas, aos compositores, aos inventores, que toda essa criação, tudo isso que o intelecto é capaz de criar, ele precisa ter um registro, ele precisa ter uma defesa, para que você tenha esse direito patrimonial resguardado, para que você possa usufruir dos resultados disso. Hoje em dia a gente chegou na era dos royalties, então os royalties pagos pelas plataformas como o YouTube, tanto a forma de arrecadação do direito autoral desse streaming também mudou, a arrecadação do direito autoral fonomecânico, que ainda nessa alteração de mídia se perdeu e agora está sendo regulamentada, né, as empresas. Enfim, hoje em dia, para você defender os direitos patrimoniais da sua obra, você precisa ter contato com diversos tipos de relatórios. E esses relatórios são processados por meio de programas. Aí entra as novas tecnologias para que, com essas leituras e essas transcrições desses relatórios, que tanto as lojas virtuais como Spotify, Deezer e outras fazem, assim como as associações fazem. Então as novas tecnologias hoje vêm para ajudar na leitura desses relatórios, para sim poder fazer a divisão desses valores que os artistas têm e os compositores também têm. Enfim, é uma área que a gente é apaixonado por ela desde sempre e adora falar, e estamos aqui às ordens para conversar com vocês.
Muito bacana essa sua introdução. A gente vai detalhar um pouquinho mais algumas coisas aqui, mas eu tenho nos Sons do Brasil o momento pitaco do convidado, que é onde eu peço para que o convidado indique uma música para a gente tocar como indicação dele, e eu vou te convidar agora então para você pitaquear nos Sons do Brasil. O que que você está trazendo para a gente ouvir aí?
A gente trouxe uma música de dois artistas que vem se destacando no movimento independente autoral, que um deles é o Monkey Giant e a outra é a Amy, que gravaram a música Colapso, né, de produção do duo Terra Treme, e fazem parte desse movimento independente autoral que vem surgindo com força aí no Brasil ultimamente.
Vamos lá então, pitaco do Vinil Moraes aqui no Sons do Brasil, Colapso, com Monkey Giant e a Amy, né, produção do Terra Treme. Vamos conhecer esse som e a gente volta no segundo bloco para continuar esse papo aqui que começou bacana.
Fala mesmo! Fala mesmo. Vem quebrando com M, quebrando com M, quebrando com Monkey Giant.
Colapso, o mundo todo em colapso.
Colapso, o mundo todo em colapso.
A demanda tá alta, é período de entre safra, o produto tá em falta. Quem não plantou vai ter que desvendar o mapa do pirata. Mercadoria escassa, é temporada de caça. E sempre vai ter quem que pague, tem quem que pague. Gato miando no poste, fio pendurado, tudo dando choque. Curto circuito, só estalo forte. Enquanto o menor disparou no pinote, vida ou morte, longe do holofote. Deu perdido no pacote, os homens de farda ficaram babando pra lá e pra cá procurando uma lote. No fio do bigode, trato no fio do bigode. Tem tubarão de bacia na praia, tudo de tocaia querendo dar o bote. Empresa de pequeno porte, não pode contar com a sorte. Tem que botar a mão na massa sem medo, manter corpo, mente e um espírito forte. Disciplina na fila, chega na picadilha. Cuidado com a madruga, tá molhado na vila. E se não vacila, não fica panguando na esquina. Tá cheio de ganso na pista, tudo querendo propina. Disciplina na fila, chega na picadilha. Cuidado com a madruga, tá molhado na fila. Vê se não vacila, não fica panguando na esquina. Tá cheio de ganso na pista, tudo querendo.
Olha.
colapso.
Colapso, o mundo todo em colapso.
Colapso, o mundo todo em colapso.
Colapso, o mundo todo em colapso.
Foi dado, o mundo vai ficar parado. O preço da vida sendo cobrado. Na mão dos senhores de escravos, tem que equipar, que recomeça a sociedade. O poço te traz a mensagem, pro povo eu peço coragem. E o trabalhador segue a linha de frente, essa conta não bate.
A demanda tá alta, é período de entre safra. O produto tá em falta. Quem não plantou vai ter que desvendar o mapa do pirata. Mercadoria escassa, é temporada de caça. E sempre vai ter quem que pague, tem quem que pague.
Quem que pague?
E sempre vai ter quem que pague, tem quem que pague. E sempre vai ter quem que pague, tem quem que pague.
Da barra que bate a fervento, tem gritar no cinca. Esse novo tempo, tempo curto, corre como vento. Corta a rua, condomínio e perco. Corta a rua, condomínio e perco. Corta a rua, condomínio e perco.
Colapso, o mundo todo em colapso.
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 Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Senti que seguir era só trafegar no amor de alguém. Ao pensar que fazer era mais me perder pro amor de uma só vez. Mesmo sendo um olhar desigual, sempre vi que o tempo era o tal. Me perdi dentro da sua lei, nem vivi o amor que sonhei. Basta com a paz do verão que me deu chegar de cais, de porão e portais. Por ser meio, por ter chão, eu me entrego. Basta com a dor que o inverno me deu chegar de chás, de perdão e jornais. Por ser meio, por ter chão, eu me encerro. Sei que pensei quando ia mudar, parecia demais, meu bem. Tanto faz, a medida era o mal, o soluço da vez era você. Apontar meu defeito não faz esse jeito tenaz me deixar. Corromper meu instinto não traz a distância da paz que achei. De cais, de porão e portais. Por ser meio, por ter chão, eu me entrego. Basta com a dor que o inverno me deu chega de chás, de perdão e jornais. Por ser meio, por ter chão, eu me encerro. Basta com a paz do verão que me deu chega de cais, de porão e portais. Por ser meio, por ter... ter chão, eu me entrego, basta. Com a dor que o inverno me deu, chega de chás, de perdão e jornais. Por ser meio, por ter chão, eu me encerro.
Estamos de volta no nosso segundo bloco. Vocês acabaram de ouvir aí Basta, com Uiara Leigo. Fala pra gente sobre a música Basta, Uiara.
Basta foi a música de trabalho do álbum Meu Canto é Segredo, que eu lancei em 2016. Um disco que eu fiz com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura Murilo Mendes, da cidade lá de Juiz de Fora. E teve produção de Hermanis Abreu, que é um querido, um super produtor, uma galera incrível, instrumentista. E Basta, ela nasceu primeiramente de um processo criativo mais fluido, foi aquilo da letra e música, nasceu ali bem redondinha, mas ela tomou uma proporção com os arranjos, com o lançamento do CD e virou uma música de trabalho. Fiz algumas pesquisas de campo para ver o que o pessoal estava sentindo do álbum e acabou ficando Basta. E ela virou um veículo de fala para as minorias. Com ela eu consegui fazer vários projetos em praça pública, em alguns palcos, e eu chamava também outros artistas, não só da música, mas também do desenho, da pintura, da fotografia, que tivessem um discurso dessa não a intolerâncias, vamos dizer assim. Então, intolerância de gênero, religiosa, de deficiências. A gente conseguiu fazer um trabalho bem bonito com essa música. Tem um clipe que ficou lindo, do Rafa Aguiar e da Cris Magalhães, que participaram pessoas voluntárias. Já dou a dica pro pessoal aí no canal do YouTube, porque é um trabalho bem sensível e que me fez entender mais ainda o que eu podia fazer com a minha arte, não só como uma forma de me expressar no mundo, mas também de abraçar as outras realidades que eu pudesse, de alguma forma, fazer com que as pessoas refletissem melhor sobre o estar no mundo e estar coletivamente dentro das diferenças. Então foi uma música que eu tenho um xodó muito grande por ela. Basta.
E você me falou desse álbum de 2016. Hoje você oficialmente tem 2 álbuns lançados e 3 singles. Esse é exatamente o que você tem, digamos, da sua discografia oficial.
O primeiro álbum, eu não cheguei a falar, que foi o Pedra Bruta, que foi um álbum experimental. Foi quando eu tava nascendo como compositora. Ele tem 10 músicas, então foi uma produção totalmente independente, mas com muito orgulho. Foi em 2010, foi quando eu me vi realmente, de alguma forma, com uma voz de fala em algum aspecto da música. E aí, 2016, o Meu Canto é Segredo, e a partir de 2018 eu comecei com um processo de um financiamento coletivo para lançar um EP chamado Teu Sentido, e comecei a lançar os singles nas plataformas, que é uma forma da gente alimentar o nosso circuito musical e, ao mesmo tempo, ir trabalhando música por música. Então eu gostei desse formato, até pelos recursos também. Então agora, 2 de abril, inclusive, a gente fecha o EP com 6 canções, incluindo as canções que foram lançadas como single também.
Então você teve 3 singles lançados e, completando com mais 3, vem esse EP novo agora em abril, ou seja, seremos presenteados com mais um trabalho fechado da Uiara.
Isso aí. É, um presente é meu, na verdade, de conseguir colocar os filhotes aí para crescerem e alcançarem os corações, né? Porque quando a gente faz música, a partir do abrir mão para compartilhar já não é mais nossa, né? Então, acaba que o presente é coletivo, é o ir e vir, né?
E até em algum momento da sua fala aí você falou essa questão do lançamento single a single, você tinha lançado 2 álbuns fechados. Essa questão do single a single para você, você até já falou que achou bastante interessante e é uma forma, teoricamente, até mais fácil do artista trabalhar, porque é uma forma de você sempre se manter presente. Todo momento você está alimentando eles com uma dosezinha de trabalho ali. E é uma forma de se manter viva dentro do mercado. É assim que você encara a questão do single a single?
É, as pessoas elas têm consumido música por música, né? Eu acho que até o Vinil acompanhou muito isso, ele falou sobre as eras da música, né? Dos formatos de música. Então a queda do CD para arquivos MP3 fez com que as pessoas consumissem muito individualmente a música. Eu tenho coleção de CD, é uma coisa que eu gosto de ter, mas entendo que o nosso tempo hoje em dia é tudo muito apressado, muito rápido, as coisas acontecem crescem muito rápido. Então, o single, ele veio com um instrumento de facilidade para essa comunicação, igual você falou. E também para a gente manter, de alguma forma, um jeito de ser constante para os fãs, né? Para o público. Até porque fazer um álbum, para quem é artista independente, ainda é custoso. Então, contratar músicos, para quem não é uma banda, né? Para quem, principalmente, é um artista solo, e produção musical, direção, gravação em estúdio. Aquela pelejinha gostosa, que é um processo que a gente ama fazer, mas que demanda um custo financeiro que às vezes não é tão acessível. O single, às vezes, se você não tiver a oportunidade de gravar um álbum inteiro, você consegue lançar uma música, dali a um tempo você já conseguiu um tempo para arrecadar e fazer uma outra canção, ou às vezes aproveitar um álbum inteiro e ir lançando ele por fragmentos, e isso vai preenchendo, já que as pessoas ultimamente têm mais essa cultura da música individual, né? Então ajuda a gente em todos os lados possíveis, mas eu sou amante de álbum, eu gosto de entender o desenho, né, o roteiro daquele álbum, o que, que o artista pensou, que uma música complementa a outra, o encarte, né, o design gráfico, eu acho uma delícia. Mas o nosso mundo, a nossa era digital, tem impedido outras formas de comunicação, e aí a gente aproveita para não desapegar do público, né?
Vamos fazer o seguinte, Yara, vamos mandar mais uma música para a galera aí, o que, que a gente pode mandar na sequência?
Na sequência, vamos de Sal do Mar.
Vamos nessa então, Sal do Mar com o Yara Leigo, e a gente volta para continuar o papo.
Quando passo a casa vejo você me olhar, penso em tempo, em preço, em quando vou respirar. Sabe me fazer feliz, entende o que o vento diz e prende o meu lugar. Você, metade o que eu sempre quis, e faz de mim um aprendiz e teima em me amar. Jogo bem distante o erro que aconteceu dentro de um universo que se perdeu. Vencer o medo de te mergulhar, sonhando até perder o ar, curando a cicatriz. Não ter certeza do teu despertar, mover a alma do lugar pra te fazer feliz. Se no caminho eu vou estar guiando o teu olhar, correr, não ver a hora de chegar, sentir no vento o sal do mar e ver você ganhar até a mim.
Estamos de volta depois de Sal do Mar com o Yara Leigo. E, Vinil, dando sequência aqui no nosso papo, você já falou bem aí sobre a questão dos direitos autorais e propriedade intelectual e essa coisa toda. E você também tem uma especialização, um trabalho dentro dos smart contracts em blockchain, que é uma coisa nova que está surgindo aí dentro de toda essa tecnologia que estamos nos envolvendo a cada dia. Podia dar uma pincelada rapidamente sobre esse assunto para nós?
Até agradecer a oportunidade para poder falar sobre esse mercado dos criptoativos que chegou para ficar. Quando você começa a ouvir moeda virtual, token, criptoativo, criptomoeda, pode ter certeza que isso veio para ficar. Essa economia é uma economia criativa que foi desenvolvida pelos cyberpunks em tecnologia da informação. Então, resumindo, a gente consegue hoje já criar maneiras de monetizar diversos aspectos que a carreira musical, artística tem. Então, hoje você consegue fazer a produção de tokens, criar esse criptoativo e dar valoração para ele e conseguir já negociar esse token para que ele reverta valores. Nos Estados Unidos, semana retrasada, foi feito o primeiro lançamento de tokens no mercado de um artista. Esse artista tokenizou a visualização de um videoclipe dele. Então ele conseguiu vender nas plataformas de negociação de criptoativos esse token, dando a possibilidade para o fã que comprasse assistir em primeira mão o clipe, né? E foi um sucesso de arrecadação e se demonstrou uma forma nova de fazer com que o artista consiga monetizar de diversas maneiras o seu trabalho, tanto a música como o direito patrimonial de receber um royalty, uma obra de arte, um quadro, enfim, diversas situações que o mercado de criptoativos vem trazendo soluções para facilitar a monetização desses valores. Então, smart contracts são programações que vão dentro dessas criptografias, aonde, por meio de programação, você define os termos desse contrato. Então, hoje você pode fazer um smart contract que vai te dar direito a uma licença de uso de uma música, uma licença de uso de uma imagem. Então, o caminho da propriedade intelectual está intrinsecamente ligado às novas tecnologias e a esse futuro que os criptoativos vêm trazer para a economia artística.
Quer dizer, se o artista ele criar ali aquela lojinha virtual, colocar alguns produtos dele, também pode criar essa questão de assistir um clipe com exclusividade, uma música que ele vai lançar, dar essa exclusividade para quem quiser ouvir antes de ser lançado no mercado, ele pode trabalhar com esses blockchains aí. Quer dizer, você criar uma forma de trabalhar dentro do mercado virtual, seria isso, mais ou menos?
Isso, o artista que se propor a tokenizar uma obra de arte ou tokenizar o direito de audição, o direito de visualização, ele poderá fazer uso dessa tecnologia, escolher a plataforma e acredito que em breve algumas empresas no Brasil já vão apresentar essa solução de forma mais simplificada para que seja democratizado o acesso de todos os artistas a essa produção desses criptoativos. E acredito que em breve mesmo, em torno de um ano e meio, isso aí vai ser uma realidade dentro do movimento independente e também do movimento das majors.
Nós tivemos alguns programas atrás aqui o pessoal da Smart Rights, que é o Guilherme Sampaio e o James Lima, e acredito que esteja muito ligado a esse tipo de mercado, né? Porque eles falaram que é uma forma de facilitar até as empresas e ao artista também acessar relatórios com muito mais clareza, com muito mais transparência de tudo que está girando dentro desse mercado e desse trabalho dele. Especificamente, a gente falou das músicas em si, mas acredito que venha a envolver toda essa questão do mercado que envolva trabalhos e produtos ligados ao artista. Resumindo, é isso aí, né?
Sim, inclusive o Smart Rights são parceiros do nosso escritório. É bem isso, a proposta deles é utilizar a tecnologia da informação para facilitar a arrecadação, tanto dos royalties como dos direitos autorais. Inclusive, tenho plena certeza que eles entrarão também nesse mercado aí de tokenização, né? Que é o que a gente está esperando ansiosamente.
Muito obrigado pela explicação, Vinil. E eu vou pedir licença para vocês. O Sons do Brasil é quem vai dar o pitaco nesse momento aqui no programa. Estamos trazendo uma música lá da Paraíba com Tita Moura. Tita, que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil. Ele, durante a pandemia, escreveu uma música chamada Toque de Recolher e ele está lançando essa música e vamos fazer aqui o lançamento na parte radiofônica desse trabalho do Tita Moura, Toque de Recolher, e vamos nessa, daqui a pouco estamos de volta.
você que sempre foi bem mais informado do que eu. Que em geral só sirvo pra fazer canções como essa, sem resposta. Me diz o que é que está acontecendo do dia para a noite, tá tudo tão diferente, eu não entendo. Eu que por livre e espontânea falta de vontade andei me recolhendo da cidade, cultuando a solidão. Queria agora abraçar você, irmão, mas já não posso, e o tempo e espaço de um abraço preencho nessa canção. Sempre foi bem mais informado do que eu. Que em geral só sirvo pra fazer canções como essa, sem resposta. Me diz o que é que está acontecendo do dia para a noite, tá tudo tão diferente, eu não entendo. Queria agora abraçar você, irmão, mas já não posso
abraçar você, irmão,
e o tempo e espaço de um abraço.
Ameaça e nunca explode, por isso me despedaça. Imensa é a presença do que me falta, uma sensação de mordida na boca que faltam todos os dentes. O silêncio que não se lê na pauta, na partitura de um poente.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Tempo do passo e da canção, onde todo medo se cursou, me perco e calo em solidão. Mas flores no inverno vão viver. Sim, sei as dores que criei. São de amor e cansaço, de papel e mormaço pelo chão. Outros cantos me guiam, vou resistindo ao vento e à razão. Colori o tempo que mudou, só teus olhos pedem perfeição. Mas flores no inverno vão. Amor e cansaço, de papel e mormaço pelo chão. Se me dizem pra entender a dor, contratempo do passo e da canção, onde todo medo se cursou, me perco e calo em solidão.
mas flores no inverno vão viver. As dores que criei são de amor e cansaço, de papel e mormaço pelo chão. No silêncio ouço a escuridão, dono do sereno redentor. Cabe a voz, cabe a multidão, outro sonho de luz e de cor. As flores no inverno vão viver. Sim, sei, as dores que criei são de amor e cansaço, de papel e mormaço pelo chão.
Estamos de volta agora no nosso terceiro e último bloco. Vocês acabaram de ouvir com Uiara Leigo a música Flores no Inverno. Rapidamente pra gente, Uiara, Flores no Inverno, essa obra.
Flores no Inverno. Essa música foi gravada durante a pandemia, foi lançada em agosto e ela é mais reflexiva, vamos dizer assim, né? Pra não dizer um pouquinho triste, mas faz a gente pensar que até dentro das dores a gente pode ver um pouquinho de flor. Vamos tentar ser otimistas na solidão. Teve um clipe também que foi super colaborativo por conta do isolamento, então a gente fez uma junção de várias pessoas mandando vídeo pra gente poder se amar mesmo à distância. Então essa é a história rapidinho de Flores no Inverno.
E como você abordou a questão da pandemia, Uiara, eu sei que você tá lançando agora em abril o seu EP, quer dizer, acho que teve tempo de concluir isso daí pelo tempo disponível todo que nós da nossa área acabamos tendo aqui, mas eu queria que você desse o seu relato aí de como foi para você enfrentar esse momento pandemia, sem shows, sem muitas atividades. Como é que foi para o Uiara Leigo, artista, passar e estar passando ainda, né, por esse período?
A pandemia trouxe um desabar do mundo do músico. E a música também fez, ao mesmo tempo, um movimento de deixar nossa alma ainda presente aqui, né? Então, durante a pandemia, as lives que começaram com muito ardor, foi uma forma de sair da solidão e de estar mais próximo das pessoas e do público que a gente não tinha mais contato. Então eu fiz algumas lives até pelas casas de cultura, que também com esse incentivo fez com que de alguma forma a gente tivesse um mínimo de sobrevivência nesse momento sem outros financiamentos e uma crise muito grande do setor inteiro, né, Serginho? Não só do artista, mas de toda a cadeia que a música movimenta. Então, momento difícil, assim, de muita angústia. Eu acho que teve um momento da gente ser esperançoso e achar que o fim da pandemia estava próximo, que aquilo ia ser só um vento de uns 6 meses e isso perpetuar, claro, pelas todas as coisas erradas que estão acontecendo no Brasil. E ainda persistir trabalhando, mesmo sem remuneração. Então, uma forma de me expressar para o público de que ele pode abraçar mais os artistas. O Vinil estava falando do blockchain, mas temos as outras formas de estar junto com a arte que é tão necessária nesse momento de isolamento, de solidão das pessoas que estão ouvindo música, consumindo os artistas e que ao mesmo tempo a gente faz com todo amor, mas também precisa sobreviver. E então as lojinhas online, né, o e-commerce para o artista independente, as lives com contribuição, que podem ser formas de que a gente também continue zelando e caminhando e colocando para o mundo a nossa arte. E vamos superar, espero. Com todo o gás que a música consiga levar junto a esperança e o sentimento de uma construção agora da solução disso tudo, né?
E tem várias opções aí, né? Nós temos as redes sociais que, dentro dessa questão das novas tecnologias que estamos abordando tanto hoje no programa, é uma forma de, no mínimo, dar um afago, falar, olha, estou por aqui, estou te vendo, estou te acompanhando, né? É uma forma bastante atual hoje de, pelo menos, acompanhar e dar esse apoio ao trabalho do artista e ao trabalho de todo esse pessoal que realmente, claro, todo mundo foi afetado diretamente com essa questão da pandemia, mas o nosso setor, o setor artístico, cultural, com toda a sua cadeia, como você bem frisou, teve um impacto muito grande em tudo isso e realmente é um pessoal que ainda hoje a gente olha para frente e não consegue ver exatamente como é que vai ficar tudo isso para nós. Mas eu quero falar para você o seguinte, Yara, eu já dei o meu pitaco, o Vinil já deu o pitaco dele, eu vou te convidar para você dar o seu pitaco no programa Sons do Brasil de hoje.
O pitaco hoje é de uma queridíssima cantora, também de São Paulo, a minha amiga Paula Caju. A música se chama Gira Meu Sol a Sorrir. Uma lindeza.
Vamos nessa então, pitaco da Yara Leigo no Sons do Brasil, Gira Meu Sol a Sorrir com Paula Caju, e a gente volta para a gente poder botar um ponto final nesse papo nosso. Vamos nessa.
Se dentro de mim tem você, que bonito querer o aqui. Se você também se vai, parece que nunca partiu de mim. Dizer que não gosta desse pedacinho de ti. Então vem, me namora, esquece o resto e me beija. Gira meu sol a sorrir, que eu quero rir. Gira meu sol a sorrir, 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 gira meu sol a sorrir. Se dentro de mim tem você, que bonito querer aqui. Se você também se vai, esse pedacinho de ti. Então vem, me namora, esquece o resto e me beija. Gira meu sol a sorrir, que eu quero rir com você, eu quero rir com você.
Depois então do pitaco da Yara Leigo aqui, Gira Meu Sol a Sorrir com Paula Caju, estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 308. O tempo nosso é curto, a gente tenta dentro desse tempo que temos aqui passar para você a ideia do trabalho dos nossos convidados e tudo mais, mas acredito que a gente conseguiu deixar muita informação para vocês. Quero agradecer muito a presença de Vinil Moraes, advogado dentro dessa área bastante importante da área artística. O Vinil Rio, que não trabalha só com música, trabalha com teatro, cinema, moda. Todas essas áreas têm esse direito de registro de obra, registro de projetos. Vinil, quero agradecer muito o aceite do convite, você vir hoje aqui, passar para a gente essas informações e, inclusive, peço para você dar aquela reforçada para os artistas aí, principalmente a galera do Independente, que vai meio daquela forma mambembe, mas a importância do registro de propriedade intelectual, do registro das obras, mesmo sendo independente, isso tem uma importância porque, na verdade, o independente é aquela pessoa que está solta no mercado e ela se precaver, se proteger disso é bastante interessante. Então, muito obrigado pela sua presença aqui e estamos à disposição para você, Vinil.
Eu que agradeço, Serginho. Muito obrigado por poder participar do Sons Brasil, né, edição 308. Agradeço ao Yara e a todos os ouvintes. E dizer que é isso, o artista independente, ele cuida de todos os aspectos da carreira, dessa parte profissional artística, e a gente deixa aqui o recado para dar uma atenção especial na parte de registros, na parte de contrato, para você realmente ter domínio total sobre a sua obra, né? Tanto os domínios morais como os domínios patrimoniais. Então, esse é o nosso recado. Muito obrigado, Serginho. Valeu pelo convite, estamos à disposição.
E eu peço para você, Vinil, deixe os seus contatos aí para que esse pessoal possa te procurar e conversar, esclarecer dúvidas e até realmente se precaver de todas essas mazelas que o mercado nos reserva.
Com certeza. Eu vou deixar meu número de telefone, que é o WhatsApp também, é o 67, o código 981460120. E temos nossas redes sociais, né? www.mgmadvogados.com.br. No Instagram você procura MGM Advogados Associados. E no Facebook você pode me encontrar também digitando Vinil Moraes. Estamos às ordens aí para democratizar esse acesso ao direito autoral e essa proteção às propriedades intelectuais.
Muito bom, Vinil. Muito obrigado mesmo por você estar junto com a gente hoje. E também agradecer muito a nossa artista convidada do dia, o Yara Leigo. Yara, muito obrigado também por você trazer um pouco dessa sua experiência, falar um pouco do seu trabalho. Tá aí, em abril, trabalho novo na área aí, um EP fechadinho para vocês aí, quentinho, que o Yara tá trazendo. E eu só tenho a agradecer, o Yara, você ter aceito o nosso convite.
Ah, Serginho, poxa, eu mirava tanto você, que eu fiquei tão feliz quando você me convidou para esse programa, os Sons do Brasil, com essa tradição toda. Eu que recebi o presente. Então, assim, estou para o que der e vier, viu? Estou por aqui. Obrigado aos ouvintes, ao público. Eu sei que tem uma galera que me acompanha, que tá sintonizadinho. Um beijo pro Vinil e vamos firme nesses direitos autorais aí para ver se a nossa bola enche dos artistas independentes, né?
Para você também, manda pro pessoal as suas redes sociais, a forma de contato contigo, de acompanhar os seus trabalhos aí, os clipes, plataformas digitais. Fique à vontade aí para que o pessoal possa ter contato diretamente com o seu trabalho.
Ah, sim, não me percam de vista. É o Yara Leigo, Leigo com dois Gs. Então, no Facebook, no Instagram, no YouTube, tem um canal com todos os clipes, no Spotify, Deezer, com todas as músicas que a gente colocou aqui, mais algumas dos álbuns. Então, tá tudo bem disponível. Lá também no Instagram já tem o link do pré-save do EP, Teu Sentido, que sai dia 2 de abril. Vamos lá, vamos acompanhar os artistas independentes e espero vocês comigo nas redes, nas lives, nos shows.
É isso aí, então. Sons do Brasil, que é um programa transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto. Falamos também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná, pela Rádio Baruque FM em São Paulo e pela Bossa Nova Peru Rádio em Lima, no Peru. Se você quiser entrar em contato com os Sons do Brasil, anota as redes aí, segue a gente por lá, Instagram, @sons.do.brasil, Facebook, @projetosonsdobrasil, lá no Twitter, @brasilsons e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que foram ao ar estão à disposição para vocês, mixcloud.com/sonsdobrasil. A gente quer registrar aqui também o projeto que vai acontecer de 21 a 27 de março no YouTube da Casa Rosa Manjericão, que é o Elas na Casa, todo dia a partir das 20 horas. É só você seguir lá o YouTube deles ou sair a nossa dica.
Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam Festival Elas na Casa, de 21 a 27 de março, no canal da Casa Rosa Manjericão no YouTube. Artes visuais, poesia, audiovisual, música, psicologia social. Festival Elas na Casa, o protagonismo feminino em festa, de 21 a 27 de março, às 20 horas, ao vivo no YouTube.
E você citou tradição aqui, Yara. Temos a tradição aqui de encerrar o programa com uma música da artista convidada e hoje é o seu dia. Então vou pedir para você indicar uma música para a gente poder encerrar o nosso programa de hoje.
Então vamos lá. A música chama-se O Tanto Que Doeu. Bem para a gente pensar, mas ao mesmo tempo ela é agitadinha e serve para a gente botar uns demônios aí para fora.
E com essa música encerramos o Sons do Brasil 308, agradecendo a sua companhia de hoje e esperando contar com vocês também na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais som, muito mais música, muito mais informação, muita alegria, sempre com o carinho que os Sons do Brasil reserva para vocês. Yara Leigo e a música O Tanto Que Doeu. Um abraço e até a próxima semana.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.